agora os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
Bom dia em Monte Alto, são 7:29.
Hoje é terça-feira, 9 de fevereiro de 2021.
Pela Rádio Cultura, AM, FM, Internet, aplicativo e Facebook, a Hora da Notícia, primeira edição.
A apresentação de João Moreira Filho
e Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
O sol vai predominar nesta terça-feira. Expectativa de pancadas rápidas de chuva típicas de verão de forma isolada no final da tarde. A temperatura está em elevação, termômetros marcando agora 20 graus.
Supermercado Serve Bem. Super oferta pra você sempre bem. Ação de hortifruti, padaria de qualidade tem. Mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. No Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem, vem pro supermercado Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem. Qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição.
Supremo Tribunal Federal dá 5 dias para o governo definir ordem de grupos com prioridade em vacinação.
E furar fila da vacinação contra a Covid-19 pode ser tipificado como crime.
O sistema de saúde em Rondônia entrou em colapso e pacientes estão sendo transferidos para outros estados.
Governo de São Paulo diz que 88% das escolas estaduais reabriram as portas ontem.
Inscrições para o concurso da Polícia Federal terminam nesta terça-feira.
Com apoio do governo, o projeto de autonomia do Banco Central deve ser votado hoje.
PSDB busca filiar Rodrigo Maia e virar frente de oposição a Bolsonaro.
O Grêmio goleou o rebaixado Botafogo e continua na briga por uma vaga para Libertadores.
Esses são os destaques.
O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
No plantão policial, uma ocorrência de direção perigosa e ameaça foi na SP-305 ontem por volta das 16:45, quando um motociclista estaria passando por um trevo e um caminhão Scania. O motorista do caminhão Scania de Matão, placa EJV0663, uma Scania 2011, não respeitou o sinal de páreo. O motociclista reclamou com o motorista pela imprudência de não ter respeitado. O motorista começou a xingar o motociclista, houve um princípio de discussão e depois, na sequência, o motorista do caminhão empreendeu velocidade e tentou jogar o caminhão em cima do motociclista, que teve que sair para o acostamento. E ainda apontou aquele dedo do meio de forma gentil para o motociclista. O motociclista foi à delegacia de polícia e registrou o boletim de ocorrência.
Você conferiu o plantão policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante e Autoescola. Atenção! A tradicional promoção Ano Novo, Preço Velho está de volta com tudo na Exato Autoescola. Se em 2021 seus projetos passam pela carteira de motorista, você ainda pode buscar essa realização com preços do ano passado. Isso mesmo! A promoção Ano Novo, Preço Velho está de volta na Exato Autoescola. Não perca tempo! Promoção por tempo limitado. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rui Barbosa, 589, no centro de Monte Alto. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Vamos divulgar os números do coronavírus. Boletim de ontem, dia 8. Monte Alto está com 14 pacientes aguardando os resultados do exame. 2 estão na enfermaria e 12 estão no isolamento domiciliar. Monte Alto está com 114 pacientes em tratamento. 9 estão na UTI, 5 na enfermaria e 100 estão no isolamento domiciliar. Em termos de ocupação de leitos, nós temos 14 leitos exclusivos para Covid na UTI. 11 leitos estão ocupados, 3 estão livres. Na enfermaria, temos 22 leitos, 8 estão ocupados e 14 estão livres. Estão internados na UTI 9 pacientes de Monte Alto, 1 de Luiz Antônio e 1 de Pitangueiras. Disque Covid 3241-1023.
O ministro das Comunicações, Fábio Faria, enviou carta ao sócio majoritário da AstraZeneca, Marcos Wallenberg, pedindo para que a empresa acelere o envio de insumos e vacinas para o combate da Covid-19 no Brasil. O documento será avaliado pelo Conselho da Corporação. Esse foi a formalização de um pedido feito pessoalmente a Wallenberg durante o encontro de ambos na sede da Ericsson. O ministro das Comunicações brasileiros está na Suécia em missão para conhecer os fabricantes que detêm a tecnologia 5G.
E continua a vacinação em nossa cidade. Continua aí para os idosos com 90 anos ou mais. E hoje, terça-feira, para psicólogos e terapeutas ocupacionais. Mesmo se você não fez o ofício lá na vigilância, você pode ir direto no local de vacinação. Ali no anfiteatro, no centro cívico, leva o ofício que você vai ser vacinado. Portanto, hoje, continua para aqueles idosos, mais psicólogos, terapeutas ocupacionais. Amanhã, para nutricionista e fonoaudiólogas. Na quinta-feira, para acupunturistas e assistentes sociais. Dentro também com os idosos. Teve os idosos aí que ainda não foi vacinado. Ontem nós tivemos aí um bom número de idosos que foram vacinados acima de 90 anos, que compareceram no local onde está tendo a vacinação. Não teve fila, foi rápido também, muito rápido. E claro que nós temos aqui os números que a vigilância nos passa sobre esses números de vacinômetro que eles falam. E os idosos com acima de 90 anos estão indo, mesmo acompanhado dos seus familiares, já estão indo para tomar essas vacinas. E você deve ir também. Se você é cuidador desses idosos de 90 anos ou mais, vai junto que você pode tomar a vacina também.
O governo federal tem 5 dias para determinar a ordem dos grupos com prioridade em vacinação contra a Covid-19. A ordem foi dada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Segundo o ministro, a ordem, que deve seguir critérios científicos, não está clara, o que é imprescindível em um cenário no qual as vacinas ainda são escassas no país. De acordo com a última atualização do Plano Nacional de Vacinação, 77 milhões e 200 mil pessoas pertencem aos grupos prioritários, entre eles idosos e médicos que atuam na linha de frente do combate à pandemia. A ideia é que o governo organize essas populações em uma lista de preferência, utilizando como critério o grau de risco da Covid-19 a cada grupo. O número de pessoas que não resistiram à Covid-19 no Brasil subiu para 232.170. Em 24 horas, foram registradas 637 mortes. Ainda 2.822 óbitos em investigação no país. Já o total de pessoas infectadas pelo coronavírus desde o início da pandemia chegou a 9.548.079. Em 24 horas, foram confirmados pelas autoridades sanitárias 23.439 novos casos.
Em termos de vacinação de funcionários da saúde, mais de 1.100 já foram vacinados. E a vacinação continua. E é claro que já tem doses também reservadas para a segunda etapa, a segunda dose dessas vacinas. Quem tomou a primeira, claro que vai ter que tomar a segunda dose também.
Furar a fila de vacinação durante situação de emergência sanitária nacional em razão de pandemia pode virar crime tipificado no Código Penal. A punição para essa conduta pode ser de detenção e multa, conforme proposto por 4 projetos de lei em tramitação no Senado. As mesmas penalidades são previstas para quem facilita ou aplica vacina em pessoa que sabidamente não atende à ordem de imunização estabelecida pelo poder público. As propostas são uma reação dos senadores às inúmeras denúncias dessa prática em diversos estados brasileiros e no Distrito Federal, logo após iniciada a vacinação contra a Covid-19.
Ontem nós tivemos mais uma partida pelo Mundial e o Bayern de Munique venceu o Al-Ahly por 2-0. O Al-Ahly será o adversário do Palmeiras na quinta-feira, às 12 horas, disputando o terceiro lugar. O Bayern de Munique vai disputar a grande final também na quinta-feira, às 15 horas, contra a equipe do Tigres do México.
7:39.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para aí, mas onde escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança, viva a vida assim sorrindo igual criança. Para aí, mas onde escute o que eu digo, vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Gumão. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, combo costela suína, mais sal parrilha, mais carvão 3 quilos, R$40.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial. Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no amarelinho preço baixo.
Ofertas desta terça e quarta-feira. Batata comum, quilo 1,99. Cebola nacional, banana nanica, quilo 2,99. Óleo de soja Coamo, 900ml, 5,89. Ponta de alcatra bovino, quilo 28,50. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Sabia que na Copercana Ferragem e Magazine você encontra medicamentos veterinários? Sim, antibióticos, vermífugos para cães, gatos e equinos, vacinas e muito mais. Pensou em Ferragem e Magazine? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16-999-75-5867.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É um bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16-997-67-5233.
Olho por olho, lente por lente. A Ótica Tiago quer te ver sempre com bem.
40 anos da Ótica Tiago. E quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 km. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 km. E não para por aí. Bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você vai ficar de fora dessa. Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
Se o seu problema é a vista, a Ótica Tiago veja só.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. Pela cidade, saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida
quem ama escolhe o melhor. Pela vida de saúde.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plasútil Granvox, 78 litros, só R$ 89,90. A de 56 litros, R$ 69,60. Caixa Plasútil Granvox, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plasútil, apenas R$ 9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:44 e 40 segundos. Sobre os dados da vacinação até ontem, 1.319 pessoas da área da saúde foram vacinadas e 121 idosos com 90 anos ou mais foram vacinados ontem. Hoje continua a vacinação para eles também. A vacinação está sendo realizada no Centro Cívico, no anfiteatro. O idoso acima de 90 anos que está acamado, a família tem que comunicar a unidade de base de saúde do bairro. Vai até lá, passa o endereço certinho, que aí ele vai tomar vacina em casa. O idoso acima de 90 anos que estiver acamado, eles vão aplicar vacina em casa.
Os trabalhadores que se recusarem a tomar a vacina contra a Covid-19 sem apresentarem razões médicas documentadas poderão ser demitidos por justa causa, de acordo com o Ministério Público do Trabalho. A orientação do órgão é para que as empresas invistam em conscientização e negociem com seus funcionários. Mas o entendimento é de que a mera recusa individual e injustificada à imunização não poderá colocar em risco a saúde dos demais empregados. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, embora não possa forçar ninguém a se vacinar, o Estado pode sim impor medidas restritivas aos cidadãos que se recusarem a tomar o imunizante contra o novo coronavírus.
E os bancos estarão trabalhando normalmente até sexta-feira, dia 12. Depois só vão reabrir no dia 17 ao meio-dia, porque houve um acordo com a FEBRABAN e o sindicato dos bancários, mesmo não tendo carnaval em vários estados, no dia 15 e 16 os bancos estarão fechados e no dia 17 estará abrindo ao meio-dia para atendimento, das 12 até às 15 horas.
A 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo confirmou ontem a sentença proferida pela primeira instância que extingue a ação do Ministério Público de São Paulo contra Geraldo Alckmin e Alberto Goldman, ex-governadores de São Paulo, sobre improbidade administrativa nas obras do Rodoanel. O Ministério Público solicitava o ressarcimento em valor superior a 5 bilhões e 400 milhões de reais. A decisão foi unânime entre os desembargadores. A advogada Alessandra Fabiac, que representou 17 réus na ação, afirmou que a decisão pela anulação do processo era o único desfecho possível ante as inconsistências da peça acusatória do Ministério Público de São Paulo.
E as equipes hoje, terça-feira, dia 9, de acordo com o cronograma que nós estamos recebendo, as equipes estão passando e recolhendo galhos no Jardim Paulista 2, Jardim São Cristóvão, Jardim Novo Bela Vista, Jardim Santana, Jardim Bandeirantes, e continua no centro e também no Jardim Alvorada. Porque no centro é todos os dias, e continua no Jardim Alvorada também. Então hoje eu vou repetir, as equipes estão passando de acordo com o cronograma, recolhendo galhos no Jardim Paulista 2, Jardim São Cristóvão, Jardim Novo Bela Vista, Jardim Santana, Jardim Bandeirantes, no centro e continua no Jardim Alvorada. Amanhã, quarta-feira, as equipes estarão passando no Jardim Califórnia, Jardim Primavera, Jardim Amélia, Jardim Vera Cruz, Jardim Canaã, aquela área verde, no centro e no Jardim Tangará. Recolhendo cascalhos. O recolhimento começou ontem e vai até sábado, dia 13. As equipes estão passando nos bairros Jardim Acapulco, Jardim Irina, Jardim Paraíso, Jardim Real Paraíso, Jardim Novo Paraíso, Residencial Barbizã, Jardim Primavera, Jardim Califórnia e São Cristóvão.
O governo de São Paulo calcula que 88% das escolas estaduais, cerca de 4.500, voltaram a receber estudantes presencialmente ontem no retorno às aulas. O estado tem 5.100 escolas estaduais, mas nem todas reabriram nesta semana. As unidades foram liberadas para o retorno desde ontem com protocolo de proteção contra a propagação da Covid-19. Dentre essas, cerca de 600 escolas que não abriram estão unidades que não concluíram reformas a tempo do retorno às aulas. O Sindicato dos Professores de São Paulo, a POSP, afirma que a presença de estudantes foi baixa nesse primeiro dia de aulas. Apenas 5% do total de alunos compareceram, segundo o sindicato.
Moradores da Rua Ulisses e Paulo Eduardo, lá no Alvorada, estão dizendo que os galhos não foram recolhidos. Hoje, as equipes estão retornando. Ó, disse aqui, continua no Jardim Alvorada. Eles vão passar nas ruas, pelo menos de acordo com o cronograma que nós estamos recebendo, vão continuar recolhendo galhos no Jardim Alvorada no dia de hoje.
Balanço da vacinação contra a Covid-19 ontem aponta que o Brasil já aplicou 3.816.951 doses no total, segundo dados divulgados até às 20 horas de ontem. A segunda dose já foi aplicada em 33.723 pessoas nos estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e também no Distrito Federal.
Bem, nós tivemos ontem uma partida pela Série A do Campeonato Brasileiro. O rebaixado do Botafogo foi goleado em casa. O Botafogo Carioca perdeu para o Grêmio por 5-2. O Grêmio está em busca também de uma vaga na Libertadores. Claro que o Grêmio vai disputar a final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Se for campeão, já garante vaga também na Copa do Brasil. Amanhã, na sequência da 35ª rodada da Série A, amanhã, quarta-feira, nós teremos às 19 horas Internacional e Sport. Às 19h15, Fortaleza e Vasco. Às 21 horas, São Paulo e Ceará. Às 21 horas e 30 minutos, tem Fluminense e Atlético Mineiro, Corinthians e Atlético do Paraná.
7h51.
A Hora da Notícia, primeira edição.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333. Colinas do Campestre, a imobiliária Primos e a Gonçalves oferecem um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre, fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre, infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre, plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações da imobiliária Primos ou no local. Ligue 981 80-0793 e 99215-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Todos os dias o Savenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savenhago se importa comigo e com você.
Cebola Nacional, quilo 3,45. Leite condensado Italac, TP, 395 gramas. No Save ganhe 4,29. Feijão Carioca Serra Azul, 1 quilo. No Save ganhe 5,95. Paleta sem osso, quilo 27,50. A chocolatada em pó Nescau, sachê 800 gramas, 9,98. No cartão Savenhago, 8,98.
Savenhago Supermercados. Confiança se constrói.
Agrocap, revendedor exclusivo das sementes Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Esparta Moto, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as menores taxas do Brasil. Esparta Moto tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esparta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3844-3939.
Invisanet é fibra ótica, acelerar muito mais, muito mais, mais, mais. Invisanet, velocidade e tem vantagem, sim, senhor. Jogos e música, filmes, downloads, aqui tem mais, muito mais, muito mais, mais.
Assine Invisanet, 200 mega por R$99,90 e Wi-Fi grátis. Ligue 0800 940 0666.
Ela voltou, né?
Voltou, amigo. E com o mesmo legado. Afinal, a cebola Atacama da Basf Núñez tem fama própria, né?
E ainda dizem que cebola é tudo igual.
Claro que não. A cebola Atacama gera menos descarte e é muito mais produtiva.
Ih, tô vendo que a Atacama tem tanto benefício que as outras cebolas vão chorar.
Ela está de volta. Cebola Atacama. Qualidade e eficiência no campo. Você encontra a cebola Atacama na Semoagro em Taquaritinga.
16-3253-6726.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo, é ter alguém por perto no momento certo, é ter motivo pra viver feliz. Quem tem Unimed sabe disso, a vida é mais tranquila pra quem tem. Unimed Monte Alto, Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto,
Unimed Monte Alto.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:56. Ontem nós recebemos o delegado Dr. André Luiz, representando a Polícia Civil, o subtenente Serafim, representando a Polícia Militar, e a doutora Regina Helena, a secretária municipal da segurança do nosso município, inclusive a prefeita Maria Helena. Explicação, porque vão fechar a delegacia, não vai nada disso. É aquelas registros de ocorrências. Durante a semana normal, nos finais de semana, tem a central em Jaboticabal. Ou você pode fazer aí pelo site da Polícia Civil. Agora, na entrevista, o doutor André deixou claro que ele está deixando Monte Alto. Ele será transferido e vai trabalhar na cidade de Novo Horizonte. Fica a pergunta. Aí tem que ter o trabalho político. A própria prefeita também disse que, claro, que vem o substituto. Porque o doutor André, ele acumulou. Ele atende a Polícia Civil e também a Delegacia da Mulher. Quando a doutora Regina Helena se aposentou, até hoje não veio substituto dela na Delegacia da Mulher. E o doutor André indo embora, tem que vir um delegado morar em Monte Alto, trabalhar no nosso município, e se ele será encarregado das duas delegacias, da Civil e da Defesa da Mulher. Outra notícia que nos preocupa, que nós estamos com 4 funcionários da Polícia Civil que estão para se aposentar. Um, inclusive nosso amigo, está sempre aqui conosco, Flávio Colatrello, ele está se aposentando e a gente pergunta, e o governo vai mandar substituto? Porque já o efetivo da Polícia Civil é pequeno, pequeno mesmo. Mas saindo esses 4, e daí para atender a população? A gente tem um problema lá onde tira a RG, só que atende o RG. Agora está atendendo todos os dias, normalmente, está atendendo lá. Mas sabe quem atende? É funcionária cedida pela prefeitura, não é do Estado. E tem que fazer isso para não prejudicar a população. João Dória fica aí para lá e para cá, mas é obrigação, é do Estado, mas também não tira. É a mesma coisa no Detran, tudo lá. Se você não colocar pessoas ligadas à prefeitura, serviço não vai render e nunca vai render. Vamos aguardar agora para que a população não seja prejudicada em termos de substituição de delegados na nossa cidade.
Termina hoje às 18 horas o período de inscrições para o concurso da Polícia Federal, com oferta de 1.500 vagas para ambos os sexos. Ainda expectativa de que mais 500 excedentes também sejam convocados. O processo seletivo terá oportunidades para delegado, agente, escrivão e papiloscopista. Para todos os cargos, há exigência de apresentação de diploma de conclusão de curso superior. No caso dos candidatos a delegado, é preciso ter graduação em direito. As taxas de inscrição variam de R$ 150,00, agente, escrivão e papiloscopista, a R$ 250,00, delegado.
Na Avenida Ayrton Senna, e é verdade, nós passamos lá e a gente nota também, muitos galhos, aliás, galhos secos também, para serem recolhidos. E lá tem a ciclovia, onde estão os galhos. Ciclistas não podem utilizar. Pessoas fazem caminhada também e os galhos atrapalham. Aquela avenida é bastante movimentada por causa das residências naqueles condomínios e também por causa do Campestre Clube. Por favor, as equipes responsáveis fazem uma limpeza geral na Avenida Ayrton Senna. E há muito tempo que tem resto de construção também. Resto de construção. E lá notificar o proprietário, pegar uma caçamba ou retirar esses restos de construção que estão na Avenida Ayrton Senna.
Com a intenção de liderar a construção de uma frente de centro contra o presidente Bolsonaro na eleição presidencial de 2022, o PSDB faz uma ofensiva para filiar o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que traria para a sigla seu grupo político. O assunto foi tema de um encontro domingo em São Paulo, que reuniu Maia, o governador João Dória e o vice-governador Rodrigo Garcia na residência do Tucano, em um bairro nobre da capital. Depois da derrota do aliado Baleia Rossi na disputa pela presidência da Câmara, Maia bateu de frente com o comando do DEM e acusou a sigla de traição por liberar seus deputados a se alinhar com o Palácio do Planalto.
O Bolsonaro, né, é um homem de sorte, né, Paulo? Pensou se unir agora o Rodrigo Maia e o João Dória?
Pois é.
Para fazer frente com o Bolsonaro? Esse cara tem muita sorte, gente.
Reforçou o Bolsonaro.
Reforça o Bolsonaro. Está todo mundo perdido aí. Veja você, a eleição é o ano que vem, 2022. Não estão pensando neles de maneira nenhuma. Por que que os outros países estão bem adiantados na campanha de vacinação? Porque os outros países se uniram, fizeram uma reunião para combater o vírus. No Brasil faziam reunião todos os dias para combater a política. É política, esqueceram da população. E até agora, até hoje, essa briga política é por causa de agulha, por causa de seringa, por causa de vacinação, e a população está aí. Mas tem uma boa notícia, viu, Paulo? A cidade de Serrana vai ser a primeira no mundo, não é isso? Vai ter vacinação em massa na cidade de Serrana. Lá parece que tem 30 mil habitantes, se não me engano.
Serrana será palco do primeiro estudo no mundo a avaliar a efetividade das vacinas contra a Covid-19, isso é, a eficácia quando usada em massa. Os cerca de 30 mil adultos do município paulista receberão a imunização com Coronavac.
E amanhã, quarta-feira, nós teremos a Feira do Produtor. Agora, em fase de experiência, teremos a feira duas vezes por semana. É uma boa opção aí para as donas de casa buscar os produtos que a nossa zona rural produz. Então, a Feira do Produtor amanhã vai começar das 13, começa a montagem ali, até às 20 horas. E no domingo, pela manhã, normal. Então, a Feira do Produtor vai funcionar, principalmente em caráter experimental, nas quartas-feiras. E amanhã, quarta-feira, nós teremos, a partir das 13 horas, a Feira do Produtor, no mesmo local, lá próximo da paróquia de São Benedito.
Um homem foi preso ao ser flagrado com R$ 3.000 em cédulas falsificadas no bairro Fraternidade 2, em São José do Rio Preto, ontem. De acordo com a Polícia Federal, investigações apontam que o suspeito receberia as notas pelos correios. Os policiais, então, fizeram diligências e conseguiram prendê-lo. Ao todo, 30 cédulas de R$ 100 foram apreendidas. Ainda segundo a Polícia Federal, o homem responderá pela prática do crime de moeda falsa, estando sujeito à pena de 3 a 12 anos de reclusão. O caso continuará sendo investigado.
Nós recebemos muitas reivindicações a respeito de mato. nem divulgamos mais, porque a gente já passa para o setor. E de fato está mesmo. Tem todos os bares da nossa cidade, terrenos com mato, muito alto, calçada com mato, muito alto. A secretaria responsável já está notificando os proprietários. Principalmente tem casa vazia, imóvel vazio. Bom, proprietário, o imóvel é seu. Você tem que ir lá saber a situação do seu imóvel. Tem imóvel que o mato está cobrindo já o imóvel também. Tem que ir lá fazer a limpeza. Mesmo que o imóvel esteja desocupado, está lá pronto para ser alugado, você tem que cuidar do seu imóvel. Aí também a prefeitura está mandando notificação para o proprietário desses imóveis. Fazer uma limpeza. Se cada um cumprisse com as suas obrigações, a cidade ficaria mais limpa. Porque terrenos, a responsabilidade é do proprietário. Próprios municipais é a prefeitura e ela tem que limpar. Praças, limpar aí o que tem que limpar a prefeitura dela. Agora, os proprietários de terrenos não precisam receber a notificação. Vai lá e faz uma limpeza. Essa desculpa que está chovendo, tem que fazer a limpeza. Faz a limpeza, daqui a alguns dias cresceu, vai lá e faz de novo. O terreno não é seu, o imóvel não é seu, você tem que cuidar dele.
O senador José Maranhão, do MDB da Paraíba, de 87 anos, morreu ontem em São Paulo em decorrência de complicações da Covid-19. Ontem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decretou luto oficial de 24 horas pela morte do senador. Após votar no segundo turno das eleições municipais, o senador passou mal e foi levado ao hospital para fazer exames. No dia 3 de dezembro, ele foi transferido para o Hospital Nova Star, em São Paulo, com insuficiência respiratória provocada pela Covid-19, quadro que evoluiu para uma pneumonia viral.
Nós fizemos um pedido dos moradores para fazer uma limpeza naquela praça de frente à igreja de São Luís Gonzaga, no Jardim Paulista. E ali tem academia também, ao ar livre. Hoje pela manhã já começaram a fazer a limpeza também. E tem que fazer. A comunidade Jardim Paulista está agradecendo.
Em reunião realizada no final da tarde de ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, aprovaram o relatório da Câmara dos Deputados sobre o projeto que prevê a autonomia do Banco Central. Além de Guedes e Neto, participaram do encontro o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e relator da medida, deputado Silvio Costa Filho. O projeto prevê a independência do órgão monetário do governo federal, ou seja, o Palácio do Planalto não poderá interferir nas decisões do Banco Central, caso a pauta seja aprovada. Em novembro de 2020, o assunto foi discutido e aceito por senadores. Em coletiva realizada após a reunião, Paulo Guedes elogiou o parecer e alfinetou Rodrigo Maia ao afirmar que haverá harmonia entre os poderes.
Nós falamos que nos dias 15 e 16 os bancos estarão fechados, mas o comércio logístico estará funcionando normalmente, porque através de decreto assinado pela prefeita Maria Helena, suspendeu o facultativo do carnaval, porque era trocado, né? Para ficar o comércio fechado na segunda e na terça de carnaval. Não vai ter carnaval, então vão trabalhar normalmente. Apenas os bancos estarão fechados. E daqui a pouco nós vamos buscar a informação sobre as lotéricas. As lotéricas vão funcionar ou não vão nos dias 15 e nos dias 16?
8 e 7.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. No Hortifruti Repolhão, combo, costela suína, mais sal parrilha, mais carvão, 3 quilos, R$40.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso, um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo, vem correndo para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança, viva a vida se sorrindo igual criança.
Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Você merece tudo mais barato. Venha correndo no amarelinho, preço baixo.
Ofertas nesta terça e quarta-feira. Batata comum, quilo R$1,99. Cebola nacional, banana nanica, o quilo R$2,99. Óleo de soja Coamo, 900ml, R$5,89. Ponta de alcatra bovino, o quilo R$28,50. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção, e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 99767 5233.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente. É novidade, saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Liga nosso plano de saúde. Quem ama escolhe o melhor sistema de saúde.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes.
E agora muita atenção, porque tem promoção no Shopping das Novidades.
Caixa Plazútil Grand Box, 78 litros, só R$ 89,90. A de 56 litros, R$ 69,60. Caixa Plazútil Grand Box, 29 litros, só R$ 35,90. A de 19 litros, R$ 26,90. Lixeira Black, 6 litros e meio, Plazútil, apenas R$ 9,30. Shopping das Novidades, a loja mais completa da região. Na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Sabia que na Copercana Ferragens e Magazine você encontra itens de EPIs, como luvas, máscaras para soldas, óculos e botinas de segurança, capacete e muito mais? Pensou em Ferragens e Magazine? Pensou Copercana, Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
São 8 horas, 11 minutos e 30 segundos. Vamos conhecer as ofertas do Savenhago nesta terça-feira. Gouveia, bom dia.
Bom dia, Paulo Moretti, bom dia, João Moreira Filho, bom dia, Monte Alto e região. As ofertas do Savenhago: leite longa-vida Nilza, 1 litro, R$2,98. Arroz tipo 1, Empório São João, pacote com 5 quilos, R$25,90. Com nosso cartão, só R$24,90. Detergente líquido IP, 500 ml, no Save Green, R$1,49. Lavar roupas em pó Tixan. É a caixa com 2 quilos, vai pagar só R$1,900, R$12,88. Amaciante IP 5 litros, R$13,90. Bombons Lacta, caixa com 250 gramas, R$7,99. Molho de tomate Aldeia Bela, 340 gramas, só R$0,89 no Save Ganhe. Linguiça Toscana Aurora, R$15,90 o quilo. Coxa com sobrecoxa de frango, da marca Big Frango, no Save Ganhe. R$6,80 o quilo, Paulo.
Tá certo, obrigado, Gouveia. Bom trabalho, bom dia.
Obrigado, Paulo. Bom dia a todos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa dos Colchões, loja de fábrica da Ortobon, na Nhonhô, 1155.
Bom dia, ouvintes da Hora da Notícia. O ex-presidente Lula já indicou Haddad de novo para ser candidato à presidência da República em 22. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, foi informada depois da indicação. Enquanto isso, o candidato, não, o ex-candidato ao governo de São Paulo, Guilherme Boulos, do PSOL, está reclamando que o Lula não o avisou. E, enquanto isso, mobiliza-se também Ciro Gomes, apoiado por Miro Teixeira, para ser candidato. Há uma corrida depois da eleição para a presidência da Câmara, que praticamente definiu uma harmonia, uma produção da Câmara e do Senado nos próximos 2 anos, que certamente vão beneficiar a candidatura à reeleição. Inclusive enterrou de vez a hipótese de impeachment. E então isso já dá uma certa definição. Governador de São Paulo, João Dória, convidou Rodrigo Maia para entrar no PSDB, enquanto Rodrigo Maia briga, xinga o presidente do seu partido, do DEM, ACM Neto. E isso significa já que Dória está fora de um esquema também, né? Que liga o DEM a uma frente de centro, de centro-direita. O DEM sempre foi centro-direita. Com isso vai se definindo aí, vão se definindo os caminhos e tornando a eleição de provavelmente 2 de outubro de 2022 como já previsível. Né? Bom, o Brasil está disparando na vacinação. Se a gente comparar com outros países, por exemplo, Israel, que é super eficiente, inclusive já anunciou mais um medicamento de combate à Covid, né? Israel começou dia 20 de dezembro e vacinou 5 milhões e poucos israelenses. É mais ou menos metade do país, mas é um país pequeno que não precisa de avião para levar vacina. O Brasil começou logo ali, no dia 18 de janeiro, e já está chegando a 4 milhões de vacinados. Enquanto isso, o ministro Fábio Faria está na Suécia, em missão de 5G, fazendo avaliação no mundo sobre o que é mais conveniente para o Brasil, mais pragmático para o Brasil, e aproveitou para deixar uma carta para um dos controladores da AstraZeneca pedindo garantia de mais vacina. O Brasil já tem contrato de 100 milhões de doses da vacina Oxford, da AstraZeneca, via Fiocruz, né? Bom, enquanto isso está aí uma briga aí também por uma... já que o Butantan é estatal, Fiocruz é estatal, por uma empresa privada, União Química de Brasília, para a produção da vacina Sputnik, da Rússia, né? Mas há ainda conversa com a Anvisa. Bom, falando de novo no feriado de carnaval, né? Já que não vai haver carnaval, já que a terça-feira de carnaval não é feriado nacional, nem nunca foi, é só feriado estadual no Rio de Janeiro, e por causa disso, mesmo não tendo carnaval, vai ser feriado estadual com ponto facultativo na segunda-feira. É uma coisa incrível, né? Agora, tem muitos estados que não vão fazer, não vão parar, né? E outros vão parar. Agora, é incrível que o funcionalismo federal vá parar com ponto facultativo, né? Como se houvesse carnaval. É uma coisa incrível. E vão retomar as atividades depois do almoço de quarta-feira de cinzas. Um absurdo isso. Até o comércio da capital do Brasil vai estar fechado. Brasília, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, do Sul, Espírito Santo, é como se houvesse carnaval. Não havendo carnaval, parece que o Brasil não precisa de trabalho, não precisa de emprego, não precisa de renda, não precisa de arrecadação. Um absurdo essa história, né? Agora eu vejo boas notícias, por exemplo, vai haver aula normal nas escolas estaduais do Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, São Paulo, Sergipe e Tocantins. E a justiça estadual vai funcionar na Bahia, no Ceará, em Mato Grosso, Pernambuco e São Paulo. É uma excelente notícia. Agora, é um absurdo. Temos que nos livrar dessa cultura.
De Brasília para a Cultura de Monte Alto, Alexandre Garcia. Você conferiu comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento Casa dos Colchões, loja de fábrica da Ortobon. Ainda dá tempo para comprar colchão. Continuam super descontos na Casa dos Colchões. Todos os tipos de colchões, a maior variedade, todas as densidades. O maior estoque de colchões da região e super descontos. Colchões de solteiro, casal, padrão, king, queen e camas box. Na Casa dos Colchões você compra no cartão em até 10 vezes sem juros. Nunca foi tão barato dormir bem com a qualidade Ortobon. A Casa dos Colchões é a loja de fábrica da Ortobon. Tem os melhores preços, a melhor qualidade e pronta entrega. Casa dos Colchões, na Nhonhô, 1155. Ligue 3243614.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Vitanet é fibra ótica, pra acelerar muito mais, mais que Vitanet. Velocidade e tem vantagem, sim, senhor. Jogos e música, filmes ao longe, é Insta 3.
Assine InvistaNet, 200 mega por R$99,90 e Wi-Fi grátis. Ligue 0800-940-0666.
É muito mais, mais.
Ela voltou, né?
Voltou, amigo. E com o mesmo legado. Afinal, a cebola Atacama da BASF Núñez tem fama própria, né?
E ainda dizem que cebola é tudo igual.
Claro que não. A cebola Atacama gera menos descarte e é muito mais produtiva.
Ih, tô vendo que a Atacama tem tanto benefício que as outras cebolas vão chorar.
Ela está de volta. Cebola Atacama. Qualidade e eficiência no campo. Você encontra a cebola Atacama na Semoagro em Taquaritinga.
16-3253-6726.
A Drogaria Sistema Vida, famosa por vender medicamentos mais baratos em Monte Alto, reduziu ainda mais os preços. Quem não consulta os preços da Drogaria Sistema Vida, com certeza paga mais caro. É só ligar 3242-1333. Preços imbatíveis, preços inigualáveis. Ninguém vende medicamentos mais baratos em Monte Alto do que a Drogaria Sistema Vida. Não pague mais caro pelos medicamentos. Consulte os preços da Drogaria Sistema Vida. E quem não tem o plano de saúde também pode comprar na Drogaria Sistema Vida, ao lado do Laboratório da Santa Casa. Ligue 3242-1333. Colinas do Campestre. A imobiliária Primos e A. Gonçalves oferecem um lugar ideal para você morar. Colinas do Campestre, na Avenida Ayrton Senna, próximo ao Campestre. Fácil acesso ao centro. Playground, academia ao ar livre, espaço pet e muita natureza. Colinas do Campestre. Infraestrutura em fase final. Lotes a partir de 300 metros quadrados com 12 metros de frente. Colinas do Campestre. Plantão de vendas no local das 9 às 18 de segunda a sábado e das 9 às 13 horas aos domingos. Informações na imobiliária Primos ou no local. Ligue 981 80-0793 e 99215-1303. Acesse colinasdocampestre.com.br. Colinas do Campestre, vá conhecer.
Olho por olho, leite por leite, a Ótica Tiago quer te ver, sempre convence.
40 anos da Ótica Tiago, e quem ganha o presente é você. Nas compras a partir de R$100, você concorre a um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. Isso mesmo que você ouviu, um carro Fiat Mobi 0 quilômetro. E não para por aí, bicicleta mountain bike, aviador Ray-Ban e muito mais. E você, vai ficar de fora dessa? Ótica Tiago, nessa você pode confiar.
O seu problema é a vista, a Ótica Tiago.
Esparta Moto, sua concessionária Honda em Monte Alto e região. Motocicletas Honda com os menores preços da região e consórcio com as menores taxas do Brasil. Esparta Moto tem peças originais Honda e oficina especializada com mecânicos treinados pela fábrica. Esparta Moto Honda, Nhonhô do Livramento 2038. Telefone 3244-3939.
Agrocap, revendedor exclusivo das sementes Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para a sua lavoura. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes, defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
Todos os dias o Savegnago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a valorização dos seus funcionários e investe em treinamento, proporcionando um atendimento único em uma loja completa.
O Savegnago se importa comigo e com você.
Arroz tipo um pop 5 quilos, 18,80. Banana nanica quilo no Savegnago, 2,98. Açúcar cristal guarani, 5 quilos, 11,49. No cartão Savegnago, 10,95. Coxa e sobrecoxa com osso congelada, Big Frango quilo, no Savegnago, 6,80. Óleo soia 900ml, 6,35.
Savegnago Supermercados, confiança se constrói.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas mais 23 minutos.
Agora, as ocorrências das rodovias da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, terça-feira, 9 de fevereiro de 2021. Lua minguante boa para a pesca. Madrugada sem chuva no estado de São Paulo. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 15, máxima de 26 graus. Madrugada aqui no estúdio com 22 graus. A nossa buzinada de hoje vai para os rodoviários Cabo Leal, Cabo Felipe e o Cabo Wendel. Amigo motorista passeando ou trabalhando, conte sempre com o policiamento rodoviário.
Alerta geral.
Amigo motorista, de acordo com o artigo 220, parágrafo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, deixar de reduzir a velocidade ao se aproximar de passeatas, aglomerações, cortejos e desfiles é uma infração gravíssima. Se você for surpreendido pela fiscalização, a multa será de R$ 293,00, mais 47 centavos e 7 pontos. Pense nisso ao assumir o volante. Seja motorista, seja responsável.
Boletim das estradas.
A droga que te faz rir é a mesma que faz sua mãe chorar.
Como é que é?
Fala tudo.
Falo sim. No último sábado, por volta das 19 horas e 55 minutos, a jovem Rafaela Aparecida Matos, de 23 anos, na flor da idade, ela pilotava uma motocicleta Honda Titana cor azul de Ribeirão Preto. Também viajava na garupa da motoca a jovem Beatriz Rocha. A motoca transitava pela SP-334, rodovia Cândido Portinari. Seguia no sentido Ribeirão Preto a Franca. Aumente o volume do papagaio e preste atenção no detalhe. Quando chegou no quilômetro 321, mais 300 metros, em Jardinópolis, na micro-região de Ribeirão Preto, segundo Beatriz, que viajava na garupa, Rafaela pilotava a motoca baforando ou cheirando lança-perfume numa latinha de refrigerante. Disse que ao tentar pegar a latinha, Rafaela perdeu o controle da motoca e se arrebentou numa defesa de concreto e proteção da rodovia. Com a violência da pancada, a motoca tombou naquele chão preto. A passageira Beatriz sofreu ferimentos leves, foi resgatada e levada ao pronto-socorro distrital norte de Ribeirão Preto. A jovem motoqueira Rafaela não teve a mesma sorte. Ela foi mais infeliz. Sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e morreu no local do acidente. No quilômetro 321 da Cândido Portinari, mais uma cruz irá simbolizar a irresponsabilidade de uma jovem motoqueira. O rabecão transportou o corpo ao Instituto Médico Legal, em Ribeirão Preto. Os rodoviários Soldado Damião e o Cabo Berci registraram a ocorrência e prestaram a Rafaela Aparecida Matos, de 23 anos, sua última confidência. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo.
JB, qual é a frase de para-choque para esta terça-feira?
Zezé, a necessidade é que faz o sapo pular.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das rodovias da região.
A Hora da Notícia, primeira edição.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
São 8 horas mais 28 minutos e 30 segundos. Os pais estão mandando aqui boas notícias. Que os filhos ontem foram estudar no Jeremias, aula presencial. Ficaram felizes, dando parabéns para todos os coordenadores Jeremias, tudo em ordem, respeitando as regras de combate à Covid. Isso é muito bom, a gente receber essas informações do pai, dos pais aí, como a escola Jeremias, acredito que todas as outras também. Mais uma, né? Que é do Zacarias. Porque lá no Leve Maduro não começaram as aulas ainda por causa da reforma. Mas no Jeremias estão elogiando como os alunos foram recebidos no dia de ontem. Nós estamos recebendo o vereador Paulo Carello para conversar com a nossa população, com os nossos ouvintes. Você pode participar também pelo WhatsApp 3242-5426. Paulo Carello, bom dia.
Oi, bom dia, Moreira. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre bom a gente estar aqui, conversar com a nossa população, falar dos trabalhos que estão acontecendo e, de certa forma, atender aí, né, e ouvir as expectativas da nossa gente.
É sempre bom explicar o seguinte, que o vereador não manda, né? O vereador pede.
Isso precisa ficar bem claro, né, Moreira? Que às vezes...
Por que o Paulo Carello não manda fazer isso?
Perfeito, Moreira, perfeito. Porque, assim, são poderes que se interagem, né? Se respeitam, mas são poderes com... características diferentes, com definições diferentes, né? Então, o legislativo, ele não executa, por isso que o poder executivo tem esse poder, o poder de executar. Cabe ao vereador, então, no papel de representante do povo, né? Foi eleito pelo povo para representá-los. Cabe ao vereador, sim, fazer indicações, proposituras, solicitar informações... Não somente fiscalizar, eu acho que fiscalizar é uma das partes do trabalho do vereador. Eu acho que o principal papel do vereador, no meu entendimento, vai além de fiscalizar. Ele vai de encontro às expectativas da população, às necessidades da nossa gente e, de certa forma, contribuir com o executivo, auxiliar, assessorar o executivo na execução para que as expectativas sejam atendidas.
Você é autoridade, mas você não pode chegar no setor e falar assim, ó, eu quero que você vá lá e faz isso. Você não pode falar.
Não, de forma alguma. São poderes diferentes, né? É isso que eu estava falando agora.
Não pode, mas você pode ir lá e pedir, ó. Tem jeito de você atender isso aqui, que o Muniz precisa e tal. É diferente, né?
E muitas vezes, né, Moreira, é isso mesmo. Muitas vezes é até importante o vereador pegar o responsável do setor quando for necessário, que às vezes o munícipe não entende, né, Moreira? Mas importante é deixar bem claro que, pega o responsável, por exemplo, vou dar um exemplo, olha, tem determinada pessoa que quer que faça uma lombada num determinado local. Pega o diretor, né? Conversa com ele, fala, olha, tá pedindo assim, é possível, não é possível?
Vai lá, faz um estudo.
Faz um estudo. Então, acho que esse diálogo, essa interação é muito importante. E que fique claro, não é de papel de responsabilidade do vereador a cobrança, a execução do serviço. Ele pode até cobrar, pedir. Eu acho que é o diálogo importante. Eu sempre defendi essa tese, né, Moreira? A gente precisa conversar com as pessoas que estão hoje no cargo na prefeitura para que exista realmente essa sintonia, né?
E outra, o setor também tem que entender que não está atendendo o vereador, está atendendo o munícipe que procurou o vereador.
Acima de tudo é isso, Moreira. Então, quando a gente observa aí várias indicações, né, que você ontem mesmo, né, a gente chegou aí ao número de 121 indicações, né?
Em duas sessões,
em
né?
Em duas sessões, quer dizer. Tudo isso era uma expectativa que estava, uma demanda reprimida, né, que estava reprimido dos nossos munícipes. E procurar pedido, os vereadores.
E pedir informação também, hein?
Pedido de informação, nós chegamos a 39 pedidos de informação também. Ao total, né, nessas duas sessões, aí nós tivemos já 177 trabalhos em andamento, aprovados, encaminhados, passando aí para o Executivo. Destacar, né, Moreira, aí, tivemos 8 projetos de lei, mas tem 3 projetos de lei aí que fala sobre o crédito, né, abertura de crédito adicional em ações na saúde, muito importante, em ações na assistência social, neste momento.
Qual o valor desses projetos, Paulo?
Então, por exemplo, nós aprovamos um projeto de lei no valor de R$1.235.000. O que, que é isso? É crédito suplementar. Dinheiro que, após aprovado o orçamento, já entrou no caixa da prefeitura. Então, por isso que chama-se de crédito adicional especial. Focado justamente, justamente para ações de custeios em diversos saúdes, em diversos serviços, aonde? Em saúde e assistência. Também um outro projeto de R$1.907.000, também crédito suplementar. Esse crédito suplementar, ele é focado, é destinado, então quer dizer, um serviço carimbado, também na saúde e na assistência, mas para ações de combate à Covid, né?
Tem que ser investido na Covid.
Na Covid.
Certo.
Então, são dinheiros que vieram do governo federal, governo estadual, já com predestino, né? Já está destinado para ações aí, tanto em assistência como em saúde, para a Covid. E também, ontem à noite, um crédito adicional também, complementar aí, de R$50.000. Um trabalho feito aí pelos vereadores, né? O Murilo, Tânia, juntamente o Mauro também, de R$50.000 aí focado nessa proposta, nesse trabalho aí de castração de animais no município.
Boa também, precisamos também.
É, eu acho que é muito importante esse trabalho, Moreira, para que a gente possa lá na frente colher esses frutos, né?
Certo. Ô Paulo, reforça-se esse pedido. Pedido já para construir um abrigo. Um abrigo para os moradores do Jardim das Oliveiras, ponto de ônibus.
Perfeito, perfeito.
Ali na Avenida William Sestari com a Valdemar Isildo Maria. Certo?
Precisa sim, Moreira, precisa, é verdade, tem razão. É ali em cima no Jardim das Oliveiras, né?
Isso, Jardim das Oliveiras.
Não, precisa sim, eu vou conversar, né, com o diretor, com o Renato aí, que é o responsável nessa parte do trânsito agora. Porque no passado, na gestão da Silvia, teve uma licitação, teve uma empresa que ganhou para que pudesse fazer esse tipo de serviço. Então eu quero só checar, vou ver essa informação, o que, que precisa ser feito, quando a gente pode avançar nessa direção aí. Pode ter certeza.
Você falou sobre indicações, você apresentou indicações?
Apresentei sim, Moreira. Eu apresentei, na verdade, foram 9 indicações, tá? Apresentei 9 indicações, focado no quê? Focado nas ações que eu entendo ser importante a médio e longo prazo para o nosso município. Vamos lá, por exemplo, o vestiário, uma das indicações, né? Um vestiário lá no campinho de futebol society do Veracruz. Está pronto o campinho. Campinho sintético, maravilhoso. Uma obra de R$465.000, feita na administração passada, está pronto. Pode até inaugurar. Qual é a minha sugestão? Antes de inaugurar, que a gente faça um esforço, construa os vestiários, uma área também ali para armazenar os materiais esportivos, né, Moreira? E além disso, também conversando com o vereador Morelli, nós tivemos lá conversando com o Dur, os representantes do bairro ali, que se faça uma arquibancada. Aproveite aquele barranco, né, Moreira?
Faz aqueles degraus.
Faz dois, três degraus ali para as pessoas que quiserem assistir, ter um lugar onde sentar, onde se acomodar, fazer um acesso ali naquele espaço. Esse foi uma das indicações que eu fiz. A outra também, Moreira, eu fiz, foi na primeira sessão, inclusive, uma indicação que eu chamei assim, uma sugestão, uma proposta de fazer um programa em casa. O que, que é isso? Aproveitar esse momento, né? A própria Secretaria de Esporte, fazer vídeos para as pessoas que estão em casa nesse momento, Moreira. Com dicas de saúde, nutrição. Então, fazer uma interação entre
Exercício em casa?
Faz o exercício em casa, pega a Secretaria da Saúde, também dá algumas dicas, pega algumas nutricionistas. Por quê? Para que as pessoas se mantenham saudáveis, né, Moreira? Porque assim, a pandemia está aí, graças a Deus, vacina chegando, andando, caminhando, mas as pessoas precisam estar ativas. Então fiz essa sugestão, que a gente acredita aí que antes de agosto dificilmente a gente consiga ter as atividades retornadas de forma normal, né? Então que esse programa possa ser feito visando proporcionar a todas as idades. Olha, tem um público que é mais idoso, tem crianças, tem adolescentes.
São dicas para eles.
São dicas. Isso. Quem quiser, e assim, um programinha, pode usar o Facebook, o YouTube, deixa lá gravado, quem quiser, assiste na hora que pode, faz o exercício na hora que pode, também isso daí. Ontem apresentei também, Moreira, um programa, né, uma sugestão de um programa que chama PDDE Municipal. O que é o PDDE? É um programa de dinheiro direto na escola. Já existe o PDDE Federal, existe o PDDE Estadual, né, que é chamado Paulista, e agora eu estou sugerindo, fazendo uma indicação para que a gente faça também um programa no município. O que visa isso daqui? Isso, na verdade, Moreira, é uma verba complementar para as escolas, para a gente ganhar resolutividade, agilidade. Por exemplo, deu um problema num vaso sanitário de um banheiro. Fica dependendo dos profissionais, às vezes da prefeitura.
Da prefeitura, da equipe ir lá.
Da equipe ir, não sei o quê. Às vezes fica uma semana, 10 dias.
Troca de uma lâmpada.
Troca de uma lâmpada, um probleminha, às vezes, numa grade, um probleminha...
Certo.
Então, a intenção aqui, a ideia, é dar, junto ao conselho gestor da escola, diretora, junto com os pais participando, isso daqui é de muita responsabilidade, mas isso é muito importante para que a gente consiga ter agilidade nas escolas. E desde que foi implantado o PDDE pelo governo federal, e agora em 2019 foi o governo paulista, o que a gente percebeu? Os indicadores na educação automaticamente melhoraram.
E melhora.
Por quê? Porque a escola pode, inclusive, tem diferença entre custeio e capital. Ela pode, por exemplo, estou precisando de um computador na sala para as crianças. Então tudo isso pode ser adquirido de uma forma, claro que respeitando todos os critérios da lei.
Não, e vai ter prestação de contas também.
Perfeito. Com prestação de conta e tudo mais. Então, eu fiz essa indicação, eu acho que isso aqui deve ser visto com muito carinho.
Para agilizar.
Tenho certeza que a Marilena, né, por ser professora, vai olhar isso também com muito carinho, vai avançar. Um outro programa que eu sugeri, Moreira, é que a gente faça aí um programa, uma inserção de jovens no mercado de trabalho.
Excelente, Paulo. Tem falado aqui, precisa oportunidade de emprego. Você chegar lá tem que ter experiência. Mas como é que eu vou ter experiência se não tiver o primeiro emprego?
Perfeito, Moreira. É isso. E a gente lembra lá atrás de um belo trabalho que nós tivemos aqui em Monte Alto, no Conexão Aprendiz.
Isso mesmo.
Que fazia toda uma intermediação com as empresas, né, Moreira?
Quantos que estão na empresa até hoje?
Quantos estão na empresa até hoje? Quantos viraram diretores de empresa? Eu lembro, eu estava no Senac como diretor. Nós capacitamos em Monte Alto mais de 1.200 jovens. Tenho certeza que isso daí significou, mudou a vida dessas crianças, desses jovens no passado. Então, por isso, Moreira, eu acho que nós precisamos...
Precisa, Paulo.
Urgentemente.
Precisa. Urgente.
Eu até conversei...
Os jovens perambulando pela rua. Os pais falam, chegam em casa desanimados. Tem vaga, mas com experiência. Meu filho nunca trabalhou, precisa trabalhar.
E quando a gente fala... quando a gente fala dessa questão do próprio mercado de trabalho... É justamente isso, você traz para a sala de aula, você traz para o espaço de aprendizado, o quê? A convivência do trabalho, muito o dia a dia, o saber ser, o saber conviver, o saber aprender, sabe? Então tudo isso numa metodologia muito interessante. Eu acho que aqui é importante a participação e estreitar a relação com o Sistema S. Senac, Sebrae, Senai, Senar, porque assim, é isso que você falou, o jovem está perambulando, mas pô, vamos pensar o seguinte... De manhã está na escola, Jeremias, Zacarias, Nunelli. À tarde ele pode ir para esse programa. Entendeu? Com isso, nós vamos estar estreitando essa relação do jovem para o dia que ele precisar estar efetivamente...
Preparando já, o jovem.
Está preparando o jovem.
Preparando o cidadão.
Isso. É o que eu falei aqui. Além de inserir ele no mercado de trabalho, nós vamos estar formando...
Formando cidadão.
Cidadão para a nossa sociedade.
Ô Paulo, explica aqui para o ouvinte, por que essa burocracia para contratar, por exemplo, funcionários na saúde e funcionários para segurança? Nós temos 21 guardas que foram aprovados, estão aí esperando.
Perfeito.
É, mas o decreto federal, tal. Mas a segurança, a saúde não são prioridades?
São prioridades, Moreira. E o que a gente lamenta é que essa, a Lei 173, ela não ouviu os seus pares, entendeu? Foi uma ação do governo federal que não ouviu os pares. Quem são os pares deles? Os estados e os municípios. O morador vive aqui. Não é na União, ele vive na cidade. Então precisava ter sido ouvido. Por exemplo, quais as reais necessidades nossas, né? Eu preciso avançar nessa questão da saúde, eu preciso avançar nessa questão da segurança.
Segurança.
Infelizmente, por uma arbitrariedade que a gente entende, não se ouviu o município. Olha, cabe ao município, de acordo com a sua realidade local, determinar o que é essencial para ele ou não.
Aliás, até as fases deviam ser o município, autonomia.
Perfeito.
Cada município tem lá sua, né, o seu problema. Então aqui sim, nós vamos ter fase. Quanto tempo o comércio está sendo prejudicado, Paulo?
Meu Deus do céu, é uma situação que...
Quanto tempo? Levando a falência.
É. Fica aí, quantos casos, né, Maria? Só a gente passar na rua em Onhô.
Mesmo, a gente vê.
A gente vê ali quantos espaços em aluguel, né?
Ó, estou dando parabéns, viu, Paulo, por essa excelente sugestão sua aí, inserções dos jovens no mercado. E precisa mesmo, com toda certeza.
Outra indicação também, Moreira, que a gente fez, foi uma conversa que você teve essa semana também com o nosso amigo e vereador Vitinho, sobre as questões das vicinais.
Nossas vicinais.
Então, Moreira, eu participei de uma audiência pública do DR São Paulo no dia 2. De fevereiro agora. E foi lançado um programa Novas Vicinais. Então, o que, que eu estou sugerindo, né? Porque cabe ao executivo fazer o cadastro no programa dizendo do interesse do município de Monte Alto estar incluído nesse programa. Esse programa, Moreira, ele visa, além da recuperação do pavimento asfáltico, que a gente chama de recapeamento asfáltico, que então aqui eu sugiro, né? Monte Alto, Cândido Rodrigues e o Distrito de Aparecida. Precisamos recuperar essas vicinais. Elas já estão pavimentadas, mas a recuperação é fundamental. Então nós pedimos, e também aí o programa também prevê o pavimento asfáltico em estrada de terra. Então o nosso sonhado espaço aqui de Ibitirama, Itaiaçu, Itaiúva aqui, né, Moreira?
Isso aí, olha, sonho mesmo, viu?
Então, nós precisamos cadastrar, eu participei da audiência, existe a possibilidade, uma obra estimada aí na casa de 17 milhões, mas que a gente sabe que a hora que tiver a licitação deve realmente mudar. Então, mais uma sugestão que eu fiz foi a questão da Avenida Antônio Forçati, da Praça dos Direitos Humanos. A iluminação está muito precária, Maria. E o custo dessa aqui, eu já fiz o levantamento, não é caro. Vou tentar a parceria, já conversei com o deputado Geninho Zuliani, essa semana vou estar com ele ainda, que a gente vai estar trazendo aí algumas propostas e algumas verbas, né, emendas aqui para o nosso município. Também, Moreira, eu participei com Mauro Cavaletti, o vereador, de duas indicações aí para que Monte Alto participe do programa de eficiência energética. É uma das pautas que você trabalha, fala todos os dias aqui, a questão da iluminação pública em Monte Alto, muito deficiente.
E você conhece bem o assunto, hein?
Conheço muito bem o assunto.
Você
o que,
é
que eu fiz? É, então, a gente acabou, eu acabei ligando para o responsável da CPFL, ele vai estar aqui em Monte Alto a semana que vem. Dependendo, vou tentar trazer ele num horário que a gente possa trazer para que você também, junto com a nossa população, converse com eles nessas questões. Que não é apenas iluminação, a nossa cidade está ficando feia, com um monte de cabos nesses postes.
Até hoje tem
sem critérios.
Um fio caído lá, de frente à Unimed, da calçada. Quer dizer, vem aí, faz serviço, meia boca. Ele resolve o problema dele.
Dele.
E corta fio de outros e tal. Isso aí tem que disciplinar, viu, Paulo?
Assim
é
como...
É gambiarra para todo lado.
Todo lado. Assim como a gente tem falado muitas vezes da questão da imagem da nossa cidade, né? Do mato, da limpeza pública, dos cuidar. Nós também precisamos cuidar. Olha que coisa horrível que está ficando... Essas questões aí.
A poluição visual.
Isso, poluição visual. O que eu fiz? Eu tomei a liberdade, liguei para o gerente de projetos da CPFL e o gerente comercial da CPFL. Nós queremos saber, Moreira, quando eu trabalhei, prestei serviço para a CPFL, para a antiga Telesp, né? E hoje é a Vivo, só podia 5 fios entre um poste e outro. Hoje nós temos lugar aqui, ali, próximo da Igreja Nossa Senhora de Fátima, está uma vergonha.
Tem 5 dúzias.
Meu Deus do céu. Então, nós precisamos disciplinar. Inclusive, já tem uma matéria que foi feita na cidade de Bauru, que disciplina isso com multa diária. A gente primeiro quer ouvir, eu sou a favor do diálogo, vamos ouvir a CPFL para a gente poder entender essa questão e ver de que forma... vamos avançar.
E pergunta também para a CPFL, que é dela, tudo. É proibido propaganda em postes. E a gente nota propaganda em postes para todo lado também, viu, Paulo?
Isso daí eu vi você comentando, Moreira. Isso aí, de uma certa forma, é o seguinte: é proibido.
É proibido, tem lei que proíbe.
Cabe a nós, município, fiscalizar essa situação.
Mas nós pecamos na fiscalização, Paulo.
Temos a dificuldade, ela existe. E o que a gente precisa, aí é meu entendimento, tá, Moreira? É conversar com os nossos fiscais e determinar atribuições e funções. Olha, você vai cuidar disso, você disso, e dar apoio, dar suporte para que eles possam efetivamente fazer as suas ações. Não basta só ir lá, precisa realmente começar a aplicar a lei.
Aplicar a lei.
Aplicar
a lei.
Se a lei diz que primeiro eu tenho que notificar, primeiro notifique. Se a lei diz que depois da terceira notificação tem que multar, multa. Porque senão a gente vai ficar sempre discutindo os mesmos problemas.
E agora sempre os mesmos problemas todos os dias.
Todos os dias. Então a gente precisa avançar, sim.
Você vê outro problema que nós falamos aqui. Quantos desocupados e cada dia estão aumentando mais esse número de desocupados na nossa cidade e perturbando, Paulo.
Então, Moreira, essa foi um dos pedidos de informações que eu fiz.
Você fez?
Fiz. Fiz 5 pedidos de informação. Um dos pedidos de informação é sobre a frente de trabalho, né, Moreira? Quantos profissionais tem? Quantos são? Aonde estão? Né? Quem é o responsável? Para a gente ter uma ideia. Às vezes fala-se em 180, 200. E a gente precisa entender onde eles estão, como estão, de que forma...
Nesse momento, alguns estão no São Francisco. Inclusive falando, até perto da casa do vereador Paulo. Então ali você faz aquele barulho.
Sei, ali nós temos uma pracinha.
Isso.
Tem a avenida ali no Parque Cosmo.
Eles estão ali, ó.
Eles estão ali.
Os vereadores estão mandando.
Fico feliz, muito... Que bom, né? Que está cuidando aí.
A Guarda Municipal e a Assistência Social estão fazendo já um trabalho, até mandando alguns para a sua cidade de origem e tudo. Mas tem que acelerar esse trabalho.
Não, Moreira, nesse pedido que eu fiz sobre moradores, né?
Moradores de rua, estou vendo aqui agora, aí, ó.
Eu fiz um pedido, Moreira, que assim, o que a gente precisa? Eu quero saber, quero entender. Existe um plano de trabalho acontecendo? Essa integração entre a polícia e a assistência? Eu acredito que sim. Eu, quando estive na saúde como secretário, nós fizemos um trabalho com a assistente social Aline Alencar, que fez um trabalho maravilhoso, que é isso que a gente precisa, fazer o quê? Um cadastro, um acompanhamento, entender de que forma que está, porque a preocupação é muito grande, né, Moreira? Cada dia está aumentando, foi a palavra que você falou.
Agora, eles só têm direitos, não têm deveres?
Então, é nesse sentido que a gente precisa avançar. Por exemplo, se a gente pensa...
Eles têm cama, eles têm banho, eles têm café da manhã, têm almoço, têm janta, têm tudo, Paulo.
E depois fica incomodando no comércio, né? Fica atrapalhando o nosso comércio, entre aspas, né? A gente entende que é umas questões de direitos humanos, tudo bem, mas que a gente precisa, por isso que eu faço a pergunta. Você tem um plano de trabalho... Vamos ver, muitos deles, de repente, pode passar por uma capacitação. Podemos levá-los junto à família. Tudo isso.
Pode entrar no PAD.
Essa é a proposta.
Essa é a proposta?
Essa é a proposta.
O PAD, que é o Programa de Atendimento ao Desempregado.
Ao Desempregado. tá certo?
Fazer limpeza na cidade, precisa fazer isso.
Isso é muito importante. A outra coisa que eu fiz também, só rapidinho, Moreno, de pedido de informação, foi as questões de obras no município. Por que questão de obras no município? Eu falei da última vez que eu estive aqui, nós fizemos um levantamento aí, a gente tem aproximadamente 25 obras contratadas, licitadas, prontas para iniciar e tudo mais. O que eu pedi? Um cronograma físico-financeiro, até mesmo para a gente entender de que forma e que momento nós estamos com essas obras. Temos obras, por exemplo, semana passada começou lá no Bela Vista do Mirante. Até o pessoal fez...
Recapeamento
asfáltico.
Foi.
Foi lá na rua José Branco, na rua Eduardo
Metade
Greco.
José Branco, viu?
Metade. Foi... Sabe por quê, Moreira?
Foi metade.
Ó, vou te mostrar aqui. Tem um outro documento já licitado, contratado, aguardando a liberação. Que rua que é essa aqui?
José Branco. Para dar sequência. Ótimo.
Então, o que aconteceu? Aqui está aguardando não só essa rua, tem várias ruas lá, tá vendo? Ó.
Isso.
São várias ruas no bairro Bela Vista do Mirante, no Centenário. Essa verba que foi liberada aqui, conversei com o ex-prefeito João Paulo, conversei também, passei para o grupo lá da Adeliane, lá representante do grupo. Foi uma emenda do deputado Arnaldo Jardim, que fez aí aproximadamente 7 mil metros quadrados de asfalto, de recapeamento asfáltico. E a gente também vai ter, por exemplo, tem outras obras já contratadas, que essa daqui é do deputado federal Geninho Zuliani, que é do meu partido, que a gente está conversando. São obras aonde? Residencial Laranjeira, Centenário, Vale dos Sonhos, Jardim Canaã.
São ruas desses bairros.
São ruas desses bairros, José Pavanelli, Francisco de Paulo, Fernando Freire, Salvador Oliveira, Cabo Pen. Percebeu? São ruas que já estão contratadas, já tem até a empresa, tem o valor, a construtora Sanches, também 9 mil metros quadrados, daqui a pouquinho começa, né? Então, às vezes a pessoa fala, por que não faz um tapa-buraco? Nós não vamos gastar dinheiro.
Calma, o recapeamento é melhor.
O recapeamento é melhor e o seguinte, já está contratado, você faz um tapa-buraco, depois do recapeamento você jogou dinheiro fora. Então, é claro que a prefeitura, isso aqui está dentro da prefeitura, a prefeitura sabe disso, né? Agora, é importante destacar que aqui foi uma emenda do deputado Geninho, com mais de 200 mil. Então, a gente quer saber dessas obras, Moreira, para que a gente possa acompanhar e dar informação precisa aos nossos municípios.
Um assunto importante aqui. Vamos devido lá. A essa pandemia, tem projeto, tem decreto que proíbe. Como que fica agora, o mês que vem, a data base do reajuste salarial do funcionalismo público? Você acredita que vai ter reajuste ou só aquele... a aplicar a inflação?
Então, Moreira, eu acredito que neste momento vai ser aplicada apenas a inflação. A inflação no período.
Aquele cartão alimentação continua parado também, vai?
Então, é uma discussão, Moreira, é uma discussão jurídica.
Jurídica.
Tá? Eu acredito que...
Como também para contratar os novos guardas, também é uma discussão jurídica.
Com relação ao... O abono do ano passado está depositado numa conta poupança.
Isso.
Ontem também uma propositura do vereador Tiago Cetrone, que aquele aumento proposto, né, durante o período eleitoral de R$100 aí no auxílio alimentação também seja depositado numa conta, que quando o funcionário público for receber, ele não tenha tantas perdas, né, Moreira? Durante esse período também foi feita essa propositura. E o importante que a gente vê, assim, é todo o trabalho sendo realizado pela Câmara...
Mas você acredita que o salário, então, do funcionalismo não vai mexer, né?
Não, acredito que nesse momento não, Moreira.
Não vai mexer.
A não ser que tenha alguma mudança jurídica...
Pode surgir
nesse meio de caminho.
Nesse momento, né?
Nesse momento, a leitura é assim. Existe, inclusive, uma discussão se pode aplicar o reajuste ou não, tá? Eu entendo que o reajuste não. A correção é essa interpretação que tem que dar. Quando a gente fala de aplicar a correção monetária do período, né, não é um reajuste. Vamos passar, a inflação foi de 5%. A prefeitura está dando 7%. Opa, está dando 2% de reajuste. A correção está sendo de 5%. Eu acredito que a correção deste período... se faz necessária, Moreira, porque ninguém aguenta mais ir no supermercado e pagar o valor que está subindo as coisas, né?
Mas você vê a gasolina, o diesel vai ter aumento agora de novo. Subindo isso, sabe o quê? Sabe tudo.
Sobe tudo.
Ô Paulo, você é especialista no assunto. Nós temos aqui em Monte Alto o Senai.
Senai, opa.
Tem condições de conseguir o Senac?
O Senac é difícil, Moreira. Por quê? Porque nós temos o Senac aqui em Jabuticabal, muito próximo.
Sempre assim, né? Vai você ver. Jabuticabal tem, Monte Alto não pode ter.
Então, por quê? O que que aconteceu? Lá atrás, no passado, Moreira, né? Não estou dizendo que é impossível, tá, pessoal?
Estou
dizendo que é difícil. Então, atrás, o que que aconteceu? As articulações políticas administrativas de Jabuticabal saiu na frente, e o Senac foi em Jabuticabal. Nós estamos a 20 quilômetros. Então fica difícil. Realmente é complicado trazer uma unidade do Senac.
Muito difícil, sim.
Muito difícil.
Estão falando, se conseguir melhorar a iluminação lá na Avenida Antônio Forchatti, ó, que é excelente. Os comerciantes e moradores já estão agradecendo, viu, Paulo?
Eu já fiz um estudo, tá? Já fiz um estudo de iluminação de LED pra gente transformar aquilo lá num dia, vamos dizer. Vai a avenida ver, vai ficar linda.
E vai vendo aqui, ó a fiação nossa.
Olha lá, é o que a gente acabou de falar.
A foto aqui, ó, a foto tá mostrando
tudo. Tá mostrando, olha que ridículo.
A situação em frente à casa Gilberto Pastre.
Olha lá.
Olha lá, 23 fios ele contou.
Olha lá, só é permitido 5, só pra ter uma ideia. Então, nós somos
uma... Tem que disciplinar isso aí, Paulo.
Perfeito.
Correndo, hein?
Então, essa é uma pauta que a gente vai estar trazendo, sim, e vai estar acompanhando. Porque, assim, nós somos uma cidade de interesse turístico com uma coisa ridícula dessa daí.
Aí que tá.
Não pode.
Tem outros assuntos importantes com você aqui, que no próximo nós vamos tratar desses assuntos aí. Vai ter,
vamos, sim.
Vai ter bolo na Câmara hoje?
Eu quero isso mesmo, Moreira, né?
Vai ter?
Na verdade, parabenizar o nosso presidente aí... O conhecido Bicudo, né? José Cláudio Infaldi.
Isso, nosso presidente da Câmara, Bicudo.
Nosso presidente Bicudo, ex-vice-prefeito.
Aniversário dele também. Hoje?
Aniversário dele hoje. Mas ele deu balão em nós, Moreira, viu?
Deu.
Ele falou, hoje eu tô enrolado, tô cheio de compromisso. Mas ontem à noite a gente já deu um abraço nele. Quero desejar a ele muita paz, muita força aí. Sabedoria, né? Para conduzir os trabalhos da Câmara. E que Deus o proteja e dê bastante saúde, Moreira.
O Covid é ruim, mas nessa hora até que a gente agradece. Não pode ter aglomeração, então não vou fazer festa no meu aniversário.
Ele ganhou com isso, viu? Ele
pra
ganhou.
Terminar, tempo. Paulo, será que dá tempo da gente falar só um pouquinho do esporte?
Claro.
Não, pula claro, essa parte.
Não,
pula.
De jeito nenhum.
Não, eu queria falar do Palmeiras, mas não vai dar tempo. Tudo bem,
não,
Paulo.
Não, estamos em casa, Moreira, estamos tranquilos.
É que o Paulo é um grande palmeirense, gente.
É verdade.
Paulo Carello. É. Paulo Carello, um abraço para você, bom dia, um bom trabalho.
Obrigado, um bom dia a todos, que Deus abençoe.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.